não quero lhe falar, meu grande amor.
Há 38 anos, a maior voz que o Brasil já produziu deixou de cantar, encantar e interpretar músicas como Arrastão, Como Nossos Pais, Falso Brilhante e Trem Azul. Elis Regina morreu em 19 de janeiro de 1982 e deixou uma lacuna jamais preenchida na música popular brasileira.
O podcast Arte Debater recupera um pouco da história de Elis Regina a partir de sua biografia, a partir das suas opiniões, dos shows e também do seu lado mãe. O primeiro depoimento para o podcast é do biógrafo Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical.
É uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.
Bom, o que eu posso dizer sobre a biografia? Foram 25 anos muito interessantes sobre isso, né? Eu despertei para essa ideia quando eu trabalhava no ZH Zona Norte, da Zero Hora, em 1989. E no ZH Zona Norte, que era um caderno de bairro, eu sempre tentava botar umas matérias de música, né? Então fiz uma história do Liverpool e do Bicho da Seda, e aí no aniversário da Elis a gente fez um material sobre a Elis. E ali eu entrevistei muita gente que hoje já morreu, né? E mesmo quando eu fui escrever a biografia já tinha morrido, tipo o Túlio Piva, né? Ou o Glênio Reis. Conversei com muitos desses caras. Depois, quando eu segui sempre acrescentando coisas, né? Ao longo de 20 anos. Sempre quando eu li alguma coisa sobre ela em algum livro, eu ia acrescentando ali e tal. E eventualmente conversando com pessoas. Porque eu escrevo esse tempo todo aquela minha história da música popular de Porto Alegre, que um dia eu vou lançar, né? Que já tem umas 1.500 páginas. Mas esse capítulo da Elis, daí quando eu fui procurar o terceiro editor, querendo publicar uma história da música de Porto Alegre, que foi o Tito, o Tito me convenceu a fazer um livro separado, fazer livros separados. Em vez de lançar um volume gigante ou uma coleção, lançar separadamente os livros, né? Lançar cada capítulo separado dos outros. E o primeiro capítulo, que tinha mais viabilidade comercial, que mais interessava e vinha a calhar com 70 anos da Elis em 2015, era o da Elis. Daí a gente estava, acho que em 2012, daí que eu fiz mais um monte de entrevistas. O total foram umas 120 entrevistas para eles. Mas o que, que me interessava, né? Muito. O que me interessava, basicamente, porque eu queria fazer uma biografia musical, tanto que o título é Elis Regina, uma biografia musical, me interessavam duas coisas, basicamente. Contar bem a história da Elis, antes dela sair de Porto Alegre, e contar a história musical da Elis, contar quem era, né, como é que funcionava, como é que trabalhava. Para isso, a melhor fonte são os músicos e os produtores, né? Então eu sempre tive como fonte para cada época da vida dela algum músico e ou produtor, e às vezes os dois, que estavam muito próximos dela, que trabalhavam diretamente com ela. Essas eram as minhas fontes primárias, porque me interessava justamente essa coisa musical mesmo, né? Descobrir coisas que eu só descobri, tipo, que a Rita Lee me contou, que não tem nenhuma outra coisa escrita sobre ela, que a Elis tinha ouvido absoluto, que é aquela coisa que a pessoa não desenvolve, né? A pessoa nasce com ela ou não. Agora acabei de saber que o neto do Chico, filho do Carlinhos Brown, tem também. Mas é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm e nunca sabem. A Dedé Ribeiro tem, por exemplo, e nunca fez música, né? Ou o fato de que ela se metia em tudo de uma gravação, ela queria escolher o cabo, ela dava palpite no microfone, ela dava palpite nos timbres dos teclados, uma coisa rara na geração dela, né? Entre cantores e cantoras. E a parte de Porto Alegre, justamente, que é uma coisa que eu acho que até hoje não está muito bem em nenhuma outra publicação, ou mesmo na biografia dela, o filme, né? Que é como essa mulher já era uma estrela aqui em Porto Alegre, né? Quando ela saiu de Porto Alegre com 18 anos de idade, 19, ela já tinha sido escolhida a melhor cantora do Rio Grande do Sul 3 vezes, né? Ela tinha 4 discos lançados. Ela era cantora profissional desde os 15 anos de idade. Ela cantava 5, 6 vezes por semana. Então ela chegou no Rio, mesmo que fosse uma absoluta desconhecida quando ela chegou, em um ano ela se transformou na maior cantora do Brasil, em popularidade, né, naquele momento, porque ela chegou arrebentando. Ela chegou sendo a primeira cantora da TV, né? Tinha as cantoras do rádio, ela foi a primeira cantora da TV. Por quê? Porque ela já tinha toda essa experiência dela de programa de auditório, que ela fazia muito. Ela tinha toda a experiência dela de animar baile. Ela tinha, era cancheira, era uma nega véia cancheira, não era uma guria de apartamento, né? Ela estava aí na vida cantando, assim, muitas vezes por semana desde os 13 e profissionalmente desde os 15.
A próxima entrevista é com o repórter fotográfico Adolfo Gershman. Ele fez o registro do show da cantora Elis Regina em Porto Alegre, no Teatro Leopoldina, em 1977, o Transversal do Tempo. Na época, ele trabalhava para a empresa Caldas Júnior. Agora, Adolfo conta como foi fazer a cobertura da apresentação da artista e como uma de suas fotos se tornou cartaz do show de Elis em Paris.
No primeiro show, os espetáculos tinham 3 apresentações, no mínimo. Então, no primeiro dia eu fiz para Caldas Júnior, no segundo dia eu fiz para o João Satti, que era o administrador do Teatro Leopoldino. Fui mostrar no dia seguinte o material para ele, adorou o material e disse que ia me apresentar ao irmão da Elis, o que fez. O irmão da Elis, gostando do material, me levou para falar com o César Mariano, que me levou até Elis. Adoraram as fotos, me compraram uns 100 números de negativos, os quais levaram para a França, e a informação que eu tenho, que eu não vi, é que inclusive foi feito um cartaz com uma foto minha para apresentar o show em Paris, no Olympia.
E tu ficou sabendo se a Elis Regina participou dessa seleção das imagens que tu falaste?
Não. Eu acho que eles trabalhavam em conjunto. Ela, o irmão e o César Mariano.
E como foi fazer o registro desse... Tu ainda recorda como foi fazer o registro desse show?
Eu adorava e gosto, continuo gostando das interpretações disso. Foi ótimo. Só que tem uma máxima no jornalismo que é o seguinte: quando tu estás fazendo um trabalho, tu te abstrai do restante que está em volta, tu fica trabalhando. Quer dizer, o regozijo aconteceu depois, quando eu olhei as fotos, vi que estavam ótimas.
E vamos lembrar que o Adolfo fez ainda com filme.
Com filme,
com
sim,
filme,
sim.
Que era sempre uma surpresa quando
era
tu vai
sempre,
fazer.
Inclusive tem uma foto, existia um mecanismo nos equipamentos que tu conseguia fazer 2 fotos no mesmo negativo. Eu consegui fazer sem usar ele, esse dispositivo, porque os filmes que se usavam eram filmes que a gente chamava de rebobinados, que se compravam, os jornais compravam bobinas de filmes e colocavam em pequenos carretéis. E isso me possibilitou, na hora de passar uma foto, um negativo próximo, não passou, e eu virei a máquina e consegui fazer um negativo com 2 exposições e a foto ficou ótima.
Preto e branco?
Preto e branco.
E quantas fizeste no total daquele show?
Acho que deve ter feito no mínimo umas 100 fotos.
100 fotos.
É.
E aí, Elis, tu comentou que o Mariano e o irmão da Elis Regina, quantas fotos eles compraram?
Mais de 50.
Mais de 50.
Negativo.
Negativo.
É.
E hoje tu ainda tem esse material?
Tenho uma parte do material, eu tenho ainda.
E o que tu tem? Tu tem o negativo, tem a ampliação?
Tenho negativo e tenho eles digitalizados também. E fiz uma exposição há muito tempo atrás em Florianópolis também, com as fotos da Elis.
E como que foi a...
Foi ótimo.
Resultado. Onde tu fizeste, a exposição?
Foi num centro cultural que eu nem recordo. Uhum.
Em Porto Alegre nunca recebeu o convite para fazer essa exposição?
Não,
não. Se quisesse fazer, ainda tem esse material para ser feito.
Tem material intacto, bem guardado.
Uhum. E lembrando das imagens agora, qual é a imagem que tu, dizes, que tu diria assim... Que gesto ela estava fazendo? O que tu escolheu assim, se tu fosse para eleger a melhor imagem?
Ah, é difícil isso. Ela gesticulava muito. E um cuidado que tinha que se ter, no caso da Elise, vários intérpretes, é os olhos, que às vezes ela fechava os olhos. E fica ruim tu fazer uma foto. Não que fica ruim, mas tem que ter fotos também com esses intérpretes de olhos abertos. Claro que uma hora que ela fecha o olho, ela está sentindo a música e tal. Tem fotos muito boas. Te diria isso, não poder eleger uma foto.
O terceiro e último entrevistado é o filho de Elis Regina, o filho mais velho, João Marcelo Bosco. No final do ano passado, João Marcelo publicou a biografia, a sua biografia de filho, chamada Elis e Eu. Este livro conta passagens da relação entre mãe e filho, e João Marcelo, neste áudio, fala um pouco do lado visionário da mãe, do fato dela ser a melhor cantora do país e também de ser a melhor mãe do mundo.
Poxa, o elo de um filho com uma mãe, né? Salvo exceções, é sempre muito profundo, né? Creio que a interrupção dessa relação física intensificou essa paixão, esse amor. Sempre fui muito amado, muito querido. Então, isso só foi aumentando ao longo da vida. E pelo fato da minha mãe ter uma vida pública e a sua obra ser uma obra vigente, eu acabei de assinar agora a autorização para a música dela para a próxima novela da Globo. Ou seja, todo tempo existe alguma coisa. Esse ano tem 3 capítulos da HBO sobre Elis, que vai para 60 países. Ela toca no rádio. Então, assim, as pessoas falam, é algo presente. Então, isso intensifica naturalmente e essa relação e me encanta, né? A influência da música dela, do ambiente musical, na minha escolha profissional, acho que é inegável que existe, mas assim, não foi algo imposto, nunca, porque mesmo depois da partida dela, nem o meu pai biológico, Ronaldo Bosco, nem meu pai de criação, César Camargo Mariano, nunca cobraram de mim isso. E eu poderia fazer outra coisa, né? Eu tenho outros parentes, né? Tenho irmãos por parte do Ronaldo que não trabalham com música, né? Então, meu avô era médico, então tem de tudo, né? Mas sempre me encantou e o acesso a esse mundo, que é muito lúdico para uma criança, né? Som, instrumentos, luzes, estúdios e tal, tudo isso é muito encantador, né? Então, acho que houve uma influência sim, mas não foi uma imposição. Bom, se eu acho a Elis a melhor cantora do Brasil sem comparações... Eu acho que a arte é algo subjetivo, né? A música é uma ilusão perceptiva criada dentro do nosso cérebro, né? É a tradução das emoções humanas em sons. Então, para algumas pessoas, uma voz tem um significado, para outras tem outro significado. Eu acho que da gama das emoções humanas, a voz da Elis é que cobre a maior parte. Mas, evidentemente, que há emoções que ela não tem na voz dela e que outras pessoas têm. Acho que comparar, para mim, não é uma coisa que eu costumo me fazer. Agora, eu pessoalmente acho a Elis Regina uma das melhores cantoras do século XX no mundo. No Brasil, nem se fala, né? Mas eu não costumo pensar nisso, porque era uma coisa que ela mesma não fazia, né? A gente sempre ouviu as outras cantoras em casa com muito carinho. A Rita Lee, a Gal Costa, a Elisete Cardoso, a Ângela Maria, a Silvia Telles, enfim. temos cantoras incríveis, mas eu acho que a Elis é meio o Pelé da parada, assim, né? Eu acho a melhor de todos os tempos, mas eu acho, né? Outras pessoas podem não achar, embora seja quase um clichê, né? Mas eu prefiro acreditar que ela esteja entre as melhores do mundo, né? Porque eu acredito que o Brasil é um dos países cuja música seja das mais importantes do planeta, né? Eu considero a Elis um acidente genético pela sua inteligência. De onde ela veio, né? Não estou atacando a família da minha mãe, pelo amor de Deus, mas de onde ela tirava tudo isso? Uma coisa que eu conversei muito com meu pai durante a adolescência, né? Meu pai dizia, eu, Ronaldo Bosco, né? Ele falava, eu tenho obrigação de ser inteligente, porque, né, desde a Chiquinha Gonzaga até, enfim, todo o pessoal de casa, o pai dele, médico, ele com acesso às melhores escolas e tal, e cercado de intelectuais em casa, cunhado do Vinícius e tal, ele tinha, né, esse acesso, então ele achava que era uma obrigação. Agora, ele não entendia, e eu não entendo de onde veio a inteligência da Elis, né? Realmente, para mim, é uma grande incógnita. Eu acho um acidente genético. Eu acho as entrevistas da Elis muito interessantes, muito. Primeiro porque elas são, na minha opinião, atemporais. São pensamentos que parece que não tem data de vencimento, assim, sabe? Ao mesmo tempo, tem uma visão de futuro que se concretizou, assim, de maneira assustadora. E parece que ela está falando ao vivo de algum lugar. E eu acredito isso, a inteligência dela, é claro, mas também ao fato do Brasil ter piorado em quase tudo, né? Melhorou em algumas coisas, poucas. Na maior parte, a gente piorou, então o discurso dela está valendo. Então, se ela falava do salário mínimo à época, o salário mínimo continua baixo. Se ela falava da desconstrução de um país, ele continua. E por aí vai, né? Então, o que foi feito amigo daquilo que a gente sonhou, né? Então é isso. Elis vive para sempre.
Material completo sobre os 38 anos de morte da cantora Elis Regina está na edição do Mais Domingo.
Com textos de Luiz Gonzaga Lopes e Luciana Vicente e produção de Marília Guilhermano, Israel Mesquita e Pedro Bastos, este foi mais um podcast Arte Debater.
Morar
Foi só de mim.